mulheres que abusam da bebida alcoólica vem crescendo no Brasil. É o que mostram os dados do Ministério da Saúde. Entre os anos de 2006 e 2018, o consumo excessivo de álcool pela população feminina pulou de 7,7% para 11%, um cenário que pode ter se agravado ainda mais com a pandemia. Por isso eu te convido, vamos conversar sobre alcoolismo feminino? É agora! Quem conversa comigo é a psicóloga Cláudia Leiria. Ela é terapeuta de família e especialista em dependência química. Como vai, Cláudia? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Tudo bem? Obrigada, eu. Muito obrigada por estar aqui. Acho que é uma informação aí muito importante, né?
Também acho muito importante, né, a gente conseguir abrir espaço para fazer esse recorte, que muitas vezes a gente fala do consumo excessivo de álcool, da dependência do álcool, mas esse recorte é muito importante da gente estar falando especificamente do público feminino. E, Cláudia, tem uma explicação para esse aumento desse consumo de álcool pelas mulheres?
Olha, na verdade, as mulheres já vêm aumentando esse consumo, antes até da pandemia, né? Principalmente entre as adolescentes. As adolescentes hoje estão bebendo mais do que as meninas, estão bebendo mais do que os meninos. Em relação às mulheres, a sobrecarga mesmo, né? O trabalho de casa, muitas mulheres trabalhando virtualmente de casa, os filhos, as agressões, a violência também doméstica tem aumentado, e a bebida muitas vezes vem como uma forma de anestésico, né? Para aliviar as tensões. Então, toda essa dinâmica que a gente tem vivendo hoje, cada um vai procurando aliviar de alguma forma, né? E o álcool, culturalmente, ele já traz essa mensagem, né? Vamos beber para relaxar, vamos beber para divertir, é uma droga que não é proibida. Então, para a mulher, principalmente para aquelas que já bebiam, né, a pandemia só veio piorar esse quadro aí.
É um aumento que, como você falou, já vinha acontecendo. Agora, biologicamente, falando do organismo feminino, nós temos uma propensão maior a criar uma dependência em relação ao consumo de álcool?
Sim, com certeza. É bem diferente, né? O álcool no organismo da mulher para o álcool no organismo do homem. Primeiro porque, em tamanho, né, a mulher geralmente ela é menor. Então, a mesma quantidade que o homem bebe, se a mulher bebe, nesse corpo dela, o álcool já vai ter uma ação maior. A mulher tem maior porcentagem de água corporal. Aliás, desculpa, ela tem menor porcentagem de água corporal. Então, o etanol, ele vai ficar muito mais concentrado no corpo feminino e vai demorar mais a se eliminar. Ela tem mais gordura, que também o álcool ele adere na gordura. E isso também faz com que ele demore mais a ser eliminado. Então, tem também um hormônio, que é o ADH, que é um hormônio antidiurético que atua principalmente nos rins. Ela tem um número menor desse hormônio. Então, isso também vai prejudicar a mulher. Uma outra coisa também, saindo um pouquinho dessa parte aí mais fisiológica, a mulher ela pode até começar a beber mais tarde do que o homem, mas ela adoece mais cedo do que o homem, que é o que a gente chama de efeito telescópio, né? Então, a antecipação das doenças causadas pelo álcool, no caso da mulher em comparação com o homem, ela vai adoecer primeiro. A mulher tem 4 vezes mais depressão, ela tem 3 vezes mais ansiedade, isso quando a gente fala junto, que pode levar ao alcoolismo, né? Ela usa mais medicamentos psicotrópicos, tem mais conflitos familiares, ela é vítima, mas ao mesmo tempo ela provoca, nas brigas, agressão. Então, tudo isso vai fazer com que ela seja, ela tenha mais riscos em relação à bebida. E também ela tem 41% mais chances de desenvolver câncer de mama em relação àquelas que não bebem.
E
Eu estou te
além.
falando algumas coisas, tem muito mais, né?
Sim, e além dessas consequências para a saúde física, né? A dependência do álcool também vai trazer efeitos devastadores, muitas vezes, para a vida dessa mulher e da família, que é o que a gente vai trazer agora, Cláudia, com o um relato da Grazi. Ela é idealizadora da Associação Alcoolismo Feminino, da qual a Cláudia faz parte, e também é uma cofundadora, né, dessa associação, e vai trazer o relato dela. Vamos ver.
Sou a Grazi, eu sou uma alcoolista, né? Eu não bebo há mais de 13 anos. Minha família é uma família emocionalmente disfuncional. Minha mãe é uma alcoolista, então eu tive a questão do abandono afetivo por ela estar sempre muito alcoolizada. E depois, quando eu tive as minhas filhas, eu repeti exatamente do mesmo jeito, né? Eu comecei a beber para lidar com. Para anestesiar os sentimentos que eu não sabia realmente lidar. E a bebida no início era aquele calmante, né? Era aquela coisa que me acalmava, era uma companhia, né? E com o passar do tempo, o álcool foi se tornando a minha pior companhia. Já faltei trabalho por conta disso. Eu acordava às vezes sem saber onde eu estava, com quem eu estava, podendo ter pego alguma doença sexualmente transmissível. Eu tive relacionamentos abusivos. Eu tinha um namorado, a gente brigou, não sei por quê. Ele começou a me dar soco dentro do carro, eu muito bêbada, ele também. E aí eu consegui escapar. Meu irmão me encontrou desmaiada na estrada. E aí, quando eu cheguei em casa, no portão da casa da minha mãe, era uma casa, tava minha mãe, meu pai, minhas duas filhas chorando. E ali eu jurei que eu nunca mais ia beber. Eu falei, eu nunca mais vou beber na minha vida, né? Eu fui fazer o exame de corpo de delito e tal, e minha mãe falou: olha, você vai procurar ajuda. Porque se você não procurar ajuda, eu vou te colocar na rua. Eu tô sofrendo, mas eu vou te botar para fora de casa. Eu fui procurar ajuda para enganar minha mãe, sabe? Vou ficar um mês lá. Foi em Alcoólicos Anônimos que eu fui procurar ajuda há 13 anos atrás. E lá dentro eu tive o que a gente chama de despertar espiritual, porque eu ainda fui achando que eu podia controlar o meu modo de beber, né? E aí tô até hoje sem beber. E nas salas éramos eu e uma mulher, 90% eram homens. Eu vi muita mulher chegar e não voltar. Muitas vêm de relacionamentos abusivos, né? Então isso me incomodava. Aí me convidaram para fazer palestras, para contar minha história de superação. No final, todas. Mas não tinha uma que não viesse me pedir ajuda. E aí eu falei: ah, eu acho que tem uma dor aí que não é só minha, tem muita mulher procurando, querendo ajuda e não sabe onde procurar e não sabe o que fazer. E aí eu saí e falei, olha, eu tenho muita vontade de fundar um coletivo. Eu quero ser a ponte, eu quero que a gente mostre o rosto e fale para essas mulheres que elas não são vagabundas, que elas não são mau caráter, que elas têm uma doença. E aí o que era só orientar, olha, eu sou uma colista, vai ali, você vai, pode ir nesse grupo, virou hoje uma associação. A gente já acolheu em um ano e meio mais de 800 mulheres no Brasil todo, até fora do Brasil. A gente ajuda para que elas tenham essa força dentro delas para superarem não só o alcoolismo, mas para terem uma vida feliz sem o álcool.
É muito interessante ela ter falado dessa associação de vocês e como isso também ajudou a resgatar outras mulheres, porque a forma como a mulher é vista, uma mulher que é alcoólica, é completamente diferente da forma que o homem é visto pela sociedade. Então, muitas vezes, a presença de uma maioria de homens pode gerar um certo constrangimento mesmo, né? E as mulheres estando todas juntas e podendo se apoiar, isso faz toda a diferença também, né? Para que esse problema possa ser superado, né? Essa doença, essa dependência.
Sim, com certeza, né? O sucesso da associação é basicamente esse, né? É uma mulher poder confiar na outra, poder falar tudo que ela viveu sem constrangimento. E muitas vezes, num grupo misto, isso não acontece, né? Então, eu estou muito feliz. A gente não imaginava que a gente iria tão longe e que bom que a gente está podendo aí, como a Grazi falou, ser ponte.
Cláudia, a gente falou um pouco sobre todas as consequências, né, dessa dependência do álcool, do alcoolismo na vida de uma mulher, mas é muito difícil a gente conseguir se reconhecer como alguém que precisa de ajuda, né? Reconhecer que é dependente do álcool. Você percebe isso? A pessoa, às vezes, bebe todo dia, mas afirma que se ficar um dia sem beber não vai ter problema, né? Você percebe essa dificuldade que as mulheres têm de se reconhecerem alcoólicas?
Sim, não só as mulheres, né, mas qualquer alcoólico, né? A droga, seja ela qual for, ela inicialmente ela tem uma função na vida da pessoa, né? Como eu já falei, uma pessoa já está deprimida, aí acha que vai encontrar um alívio ali naquele álcool, ou é uma pessoa muito tímida, vai beber para ficar mais alegre. Só que, à medida que esse consumo vai aumentando, ela pode se tornar uma dependente, né? E a dependência é quando a pessoa, ela já não consegue mais viver sem beber, né? No caso do álcool. Então, por que que é muito difícil a pessoa admitir? Primeiro porque ela já está dependente do álcool, né? E parar, interromper, vai gerar sintomas de abstinência e isso traz algum tipo de sofrimento para essa pessoa. Pelo próprio envolvimento dela com o álcool, naquilo que ela acha que o álcool pode trazer para ela, né? E porque a negação, ela é a característica principal de um dependente químico. Tanto é que nos passos lá dos Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo é admitir que somos impotentes perante o álcool, né? Porque se eu admito, eu preciso fazer alguma coisa, né? O problema é que a pessoa que está dependente, ela até percebe que ela está tendo prejuízos, ela quer, mas ela não quer, muitas vezes, parar, por conta de todas essas questões. Então, admitir é difícil por conta disso, porque eu vou ter que enfrentar aquilo ali. Então, eu vou ter que admitir, eu vou ter que me tratar, eu vou ter que buscar ajuda, eu vou ter que passar por aqueles sintomas de abstinência. Então, muitas vezes, é melhor entre aspas, né, eu continuar dizendo que quem está maluco é você que está dizendo que eu tenho problema, eu não.
É, e não só os sintomas de abstinência, né, mas toda uma reorganização da vida que muitas vezes é pautada ali por aquele consumo de álcool, né? E como a nossa sociedade é muito tolerante com isso também, tudo muitas vezes passa por aí, né? Pelo álcool, é o barzinho, é o encontro, é a festa. Então, de fato, é uma mudança grande na vida para conseguir dar esse passo de superar essa dependência. E, gente, existe um questionário chamado Questionário CAGE. Ele é muito usado na rede pública de saúde para ajudar, muitas vezes, a própria pessoa a se reconhecer como alcoólica ou o profissional, né, Cláudia, de saúde também, que está colocando ali em prática o questionário, ajudar a identificar que aquela pessoa tem uma dependência com álcool. Eu vou colocar aqui na tela. Vamos dar uma olhada? São 4 perguntas muito objetivas e a resposta positiva para 2 ou mais dessas perguntas, elas dão indício de uma relação de dependência com o álcool. Vamos dar uma olhadinha, então, nessas perguntas? Olha lá, a gente tem... Você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou até parar de beber? É uma pergunta. Segunda, já ficou aborrecida por criticarem seu modo de beber? Sente-se culpada pela maneira como costuma beber? E a última pergunta... Costuma beber de manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? Então, aí, 4 perguntas que podem ajudar a identificar esse consumo de álcool, que já é um consumo de dependência. Vocês usam esse questionário? Como é que ele auxilia nessa identificação, Cláudia?
Olha, lá na associação, a gente não usa, não, tá? Mas em muitos locais de atendimento, ele é usado assim como outros, né? Porque o queijo ele não faz diagnóstico, né? Mas ele aponta prováveis casos de dependência. Então, ele, para uma intervenção rápida, ele é muito útil, sabe? E ajuda muito. São perguntas simples, né, mas bem claras, bem óbvias, de que tem algum problema ali. Se a pessoa, pelo menos, marcar 2 de 4, né, agora existem os critérios para a gente, o profissional, identificar se existe mesmo essa dependência, a gravidade, porque hoje a gente também não fala mais nessa coisa de tudo ou nada, é dependente ou não é. Existem graus, né, de gravidade aí, de alcoolismo, moderado e grave. Então, tudo isso a gente, com uma anamnese, com aplicação de alguns testes, a gente chega a esse diagnóstico.
E existe também, né, um outro nome que é importante a gente trazer hoje, que é o beber pesado esporádico, BPE, a sigla, que traz um pouco dessa nuance aí, dessa relação com o álcool, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou dependente de álcool. Ok, mas esse beber pesado esporádico, né, o beber até cair em um dia, beber de uma forma excessiva, eventualmente, também é prejudicial e também vai trazer os efeitos nocivos desse álcool, não só para a saúde, né, especificamente, né, Cláudia, mas para essa vida dessa pessoa.
Sim, a gente fala beber em binge, né, quando a pessoa bebe em uma quantidade muito elevada, né, consome muito, podendo chegar até uma intoxicação. Os jovens estão fazendo muito isso, né? Mas isso não necessariamente significa que a pessoa já esteja dependente, né? A gente fala que ela está tendo um uso aí problemático, né? Agora, o que vai dar o diagnóstico de dependências é se a pessoa preencher lá alguns critérios que existem para isso. Mas realmente é um fator de risco, né? Porque uma pessoa que, quando começa a beber, né, bebe muito, sem noção do que está fazendo, de quantidade, isso já é um risco para ela chegar numa dependência.
E, Cláudia, como que a gente faz, né, da experiência que vocês têm, como é que vocês percebem que a gente pode ajudar uma mulher que esteja passando por isso? Porque, normalmente, Uma pessoa dependente ou que tem essa relação problemática com álcool tem muita resistência, como a gente já falou. Como ajudar? O que dizer? O que fazer?
Olha, realmente, se você, para a maioria das pessoas, quando você chega e fala, né, diretamente, você está bebendo demais, você está com problema, vai aumentar essa resistência realmente, né? Um caminho que eu gosto muito de usar é buscar algum grau de sofrimento, né? Então, ao invés de você falar que a pessoa está bebendo demais, olha o que você está fazendo, né? Mas pega algum sofrimento, que dê, alguma perda, algum prejuízo que ela possa estar tendo e que isso esteja causando um sofrimento para ela. Que é um caminho para você, a gente fala e comenta pelas beiradas, né? Olha, e seus filhos, como é que está a relação com seus filhos, né? Você está conseguindo sair com eles? Então, você vai buscando outros caminhos para chegar lá no alcoolismo. Eu gosto muito de fazer isso do que entrar logo de sola, não funciona. Geralmente, a pessoa se afasta, né?
E para uma mulher que esteja nos assistindo agora e que se reconheça nesse problema, que orientação você dá? Que recado você deixa? Fala para a gente.
Não é vergonha, né? A dependência química, ela é uma doença. Então, se você está percebendo que você não tem o controle sobre o seu consumo de álcool, se você percebe algumas perdas significativas já na sua vida, se você não consegue, não tem com quem falar, existem grupos de ajuda para isso. Mas o mais importante é você entender que isso é uma doença, isso não é se envergonhar, isso não é falta de força de vontade. Você é portadora de uma doença, como poderia ser de outra qualquer. Uma doença que tem tratamento, ela não tem cura. Por enquanto, não existe cura para o alcoolismo. E como é que se dá esse tratamento? Através de um programa de recuperação, onde você vai aprender a ter mudanças de hábitos e buscando a abstinência. Então, não se envergonhe. Acho que a coisa mais importante para falar para uma mulher é que ela não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque eu acho que o que mais impede essa mulher de buscar um tratamento é a vergonha, o preconceito que ainda existe, que é muito grande.
E tudo bem não conseguir sair dessa sozinha. É difícil mesmo, porque a gente está falando de uma doença, como colocou a Cláudia. E para pedir ajuda, gente, tem, olha, o Alcoolismo Feminino, né, que é a associação da qual a Cláudia faz parte, e a gente vai deixar aqui o arroba, eles têm uma página nas redes sociais com reuniões virtuais. Isso também é muito importante, porque pode atender pessoas de qualquer lugar, de qualquer região. No SUS a gente tem o CAPS-AD, que é voltado justamente para o atendimento também de pessoas com dependência de álcool e outras drogas. E existe o AA também, o Alcoólicos Anônimos, que tem muitas unidades no país inteiro, não é difícil encontrar uma reunião. Então tá aí, né, Cláudia? Existe uma vida depois de se superar essa dependência do álcool e ela vale muito a pena, né?
Sim, existe vida após o álcool, uma vida feliz, né? É isso que a gente ouve muito das mulheres que participam lá da nossa associação. É possível, acredite, porque é possível.
Cláudia, muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que a gente consiga, com esse programa, alcançar as mulheres que estejam precisando dessa mensagem. hoje.
Com
tá
certeza.
Bom? Um abraço,
obrigada
até
pela
uma
oportunidade
próxima.
Também.
A gente que agradece. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e todos os nossos outros programas no site do Canal Saúde e no canal da emissora no YouTube. E se quiser falar com a nossa equipe, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 99701-8122. E para continuar ligado na gente, acompanhe o Canal Saúde nas redes sociais. Eu te encontro e é no próximo programa. Até lá!